Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já com vocês novamente nesse nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre nesse mesmo horário aqui na sua rádio e na sua televisão. Humberto e Jalber Pereira trazendo o resumo das principais informações com sua participação. Jalber Pereira, bom dia. Vamos aos destaques de hoje.
Humberto, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, continua aumentando casos de Covid em algumas partes do mundo. Prefeitura do Maranhão suspende carnaval e proíbe aglomerações por causa justamente de casos de Covid.
Nós temos também um caso suspeito de gripe aviária que já está sendo investigado pelas autoridades e o nosso repórter Elivaldo Ramos vai trazer todos os detalhes para a gente.
Governo do Estado reforça ações na educação com entrega de escolas e também quadras poliesportivas.
Justiça Federal condena ex-prefeito e ex-secretário por desvio de recursos do Fundef.
E terminais da Ponta da Espera e Cujupe estão com vendas antecipadas de passagens durante o carnaval.
Não, vendas... As vendas antecipadas foram canceladas. Você tem que chegar na hora para comprar. Esses e outros assuntos a partir de agora, porque está só começando o Central Manhã dessa quinta-feira.
Hoje quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025, lembrando que é o último dia do mês de fevereiro deste ano. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é seu programa Central Manhã, já estamos no ar aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Tem um telefone para você participar diretamente conosco, que é o 98187-9376. Esse é o telefone da nossa produção. Nós estamos conversando também com todos os diretores de veículos de comunicação, rádio e televisão, a respeito da atualização do cadastro para poder se habilitar para receber anunciantes de todas as partes do Brasil e do mundo. Não deixe de fazer, e você está recebendo também na sua emissora de rádio, em todas as rádios parceiras da Central de Notícias Brasil, um portal desenvolvido pela Central de Notícias, onde você vai ter o seu painel administrativo, onde vai receber lá os planos de mídias que forem comprados pelos anunciantes e também gerenciar os pagamentos. E é um portal que você vai administrar juntamente conosco, com toda a equipe técnica da Central de Notícias Brasil. Uma parte é atualizada automaticamente pela equipe de jornalistas da Central de Notícias e a outra parte é atualizada por você, pela direção da sua emissora. E vamos deixar tudo intuitivo, tudo fácil de você administrar, para que você possa repercutir também os assuntos da sua cidade. Tá combinado assim? Vamos ao nosso roteiro de hoje. Cidade de Amarante do Maranhão suspendeu o carnaval, qualquer aglomeração de pessoas. Jalber Pereira, qual foi o motivo? Explique para nós.
Pois é, Humberto, nas últimas horas, a prefeitura dessa cidade, como você já disse, anunciou a suspensão de todas as festividades do carnaval. Sabe por quê? Após ser constatado o aumento de casos da Covid-19. A medida inclui também eventos públicos e privados. Essa decisão foi tomada de forma preventiva, diante justamente do aumento desses casos, uma forma de prevenir, porque você sabe, uma das medidas a serem adotadas, segundo o que já foi constatado cientificamente, é diminuir o número de aglomerações. Então, diminuindo o número de aglomerações para que o vírus não possa ser transmitido para outras pessoas. Então, além do carnaval, a tradicional Copa do Trabalhador também foi cancelada. O decreto determina ainda a proibição de qualquer evento que possa gerar aglomerações, como por exemplo shows e também o uso de som automotivo durante o período aí inicial dos próximos 15 dias, podendo ser prorrogado caso a situação epidemiológica possa exigir. De acordo com os boletins epidemiológicos, Humberto, emitido pelo município na última segunda-feira, portanto, 74 casos estariam confirmados da doença naquela cidade e apenas uma internação. O documento não especifica o período da contagem. Todos sabem que é um caso, são cerca de 2 semanas a partir da constatação para que esse vírus possa estar em evidência. Então é necessário realmente que essas medidas tomadas pelo município possam ser colocadas em evidência para que a população não possa ser contagiada. O carnaval é importante? É, mas o mais importante é todos estarem com sua saúde e também com seu bem-estar.
Pois é, a responsabilidade das autoridades, especialmente na área de saúde, né, tomar essas medidas preventivas em relação a alguma epidemia, algum tipo de doença, algum tipo de vírus que possa contagiar a população. E já há uma percepção, não sei se isso acontece com você, mas já há uma percepção com muita gente de que sempre depois do carnaval acontece uma onda,
exatamente,
né, de alguma coisa. Uma das piores que já passou pelo Brasil, pelo mundo inteiro, foi a Covid-19, a pandemia da Covid-19, que levou milhões de vidas, né? Ceifou milhões de vidas. Então, é preciso que a população tome essas devidas precauções,
possa,
nessas aglomerações.
Que possa respeitar essas atitudes. Isso. Porque você lembra a época que o Maranhão passou por essa situação, principalmente a capital maranhense, onde teve que ter interferência da justiça, através do governo do estado e todos os órgãos, para que pudesse realmente fechar os estabelecimentos, muita gente criticando que iriam fechar postos de trabalho, mas hoje a gente sabe que foi uma atitude totalmente acertada, porque se não tivesse tomado aquelas medidas, aquelas atitudes naquela oportunidade, certamente mais pessoas teriam sido contaminadas e mais vidas poderiam ter sido ceifadas.
Pois é, e aí acabou com todas as prevenções que foram feitas aqui, ainda mais de 10 mil pessoas somente no nosso estado perderam a vida. É muita gente.
Demais. Muita, né? 10 mil pessoas é a população de uma cidade pequena.
Pois é. E nós vamos daqui a pouquinho trazer outras informações. Tem o Elivaldo Ramos, que vai trazer as informações lá direto de Tutóia, de um caso suspeito de gripe aviária. Não queremos fazer aqui nenhum alarme, mas vamos trazer todas as informações e há uma investigação a respeito desse assunto. Ele conversou com as autoridades. Antes, vamos trazer o repórter Carlos Roger conosco. Bom dia, Carlos Roger, tem reforço na área da educação em São Luís?
Bom dia, isso mesmo. Bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quinta-feira de chuva na região metropolitana, tempo nublado. Olha, Humberto Fernandes, é isso mesmo, um largo passo foi dado pelo governo do estado durante todo o dia de ontem. O governador Carlos Brandão, dedicou a sua agenda governamental durante toda a quarta-feira para a educação. Por quê? O governador esteve entregando obras executadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura em escolas e quadras poliesportivas. Já eu falo da quantidade de obras que foram entregues ontem pelo governador Carlos Brandão, pelo governo do estado. Mas antes a gente ouve o próprio governador que fala sobre o porquê que ele decidiu dedicar a agenda do governo totalmente para a educação durante o dia de ontem. Vamos ouvir.
Hoje foi um dia voltado para a educação, né? Inauguramos 5 escolas aqui na região da Grande Ilha, inauguramos 2 quadras poliesportivas, que sempre é um complemento, o esporte é um complemento da educação. E aí tivemos a oportunidade aqui de anunciar alguns programas, de conversar com os alunos, para ver como ficou a reforma, para ver como está o andamento da pedagogia. E os resultados do Maranhão têm sido muito favoráveis. Nos 2 anos de governo, a gente avançou muito no IDEB. Os resultados também no combate ao analfabetismo, a gente ficou apenas no Nordeste, atrás apenas do Ceará e de Pernambuco. Estávamos numa posição de 23º do Brasil, hoje somos o 14º. Crescemos 10% no combate ao analfabetismo. O resultado também dos alunos que migram para faculdades após o vestibular, a UEMA, por exemplo, 74% dos alunos são de escola pública. Isso é motivo de muito orgulho e a gente sabe que a gente está no caminho certo. Ou seja, o aluno de escola pública ocupando 74% das vagas dentro da UEMA significa dizer que o ensino está de qualidade. E é lógico, conversamos aqui também sobre a questão da merenda. É muito bom quando você vai na escola, não só para inaugurar, mas primeiro para ver a qualidade da reforma. Para ver se os alunos estão satisfeitos, se os professores estão satisfeitos e, ao mesmo tempo, discutir um pouco sobre a educação, tanto de que forma está acontecendo, tanto o que, que eles estão aplicando, como está melhorando. Nós tivemos esse ano um avanço muito grande na questão salarial dos professores. O governo federal, ele deu um aumento de 6,27%. Nós demos um aumento de 7%. Isso parece pouco, né, a diferença, mas isso corresponde a 25 bilhões de reais todos os meses, certo? Essa diferença em relação ao governo federal.
Tá aí, ó, Humberto Fernandes, o governador, Jalber Pereira, o governador, ele falou sobre a importância da dedicação do governo com os resultados. E como o governador falou sobre o avanço na qualidade do ensino, a reportagem, o repórter Jalber Pereira, com muita propriedade, ele escolheu pessoas importantes para falar, porque nós ouvimos aqui o governador Carlos Brandão, mas a gente gostaria de ouvir a população. E o Jalber começou ouvindo os responsáveis, os pais e as mães dessa criançada toda, dessa juventude toda que estuda na rede pública estadual de ensino.
Eu sou aluno daqui desde o 8º ano do ensino fundamental, né? Então, até o dia de hoje, cara, tem uma história na minha vida e uma participação imprescindível, porque todos os meus professores, todo o corpo docente da escola nunca deixaram faltar nada para nós como estudantes. Sempre estavam ali persistindo, incentivando a estudar, né? E diversas vezes a gente teve que ter aulas remotas por conta do alagamento que ocorria na escola. Quando chovia, né? Tinha as goteiras, isso aqui ficava tudo alagado. Então, mas mesmo com esse problema, os professores, a gestão deram um jeito das aulas continuarem, que foi as aulas remotas. Mas mesmo com isso, afetou muito a gente como estudante. Então nós tivemos que ter muita persistência e força de vontade nesse período. Mas hoje é um dia muito gratificante, né? A gente só tem que agradecer, primeiramente também a Deus, segundamente ao nosso governador Carlos Brandão.
Pedro Alves Cabral abraçou meu filho no ensino médio. Ele ficou aqui pela tarde 2 anos e quando a gente transferiu ele para amanhã, houve essa evolução. Teve um apoio incrível dos professores, da diretora, no processo dele, na parte que ele tem mais habilidade, que são cálculos. E assim ele participou também de uma Olimpíada de Matemática, ganhou a medalha de ouro também, que é um projeto do Adriano, que é o Adriano que passou em Medicina. Então são crianças que tiveram oportunidade e apoio da escola. E eu fico muito feliz por isso e eu acredito que tem outras coisas mais para acontecer com outros estudantes daqui.
Antes de falar sobre as escolas e as quadras que foram entregues ontem pelo governador Carlos Brandão, o Jalber Pereira, que esteve lá, ele pode falar um pouco mais, Jalber, sobre o currículo desse estudante, né, que falou agora há pouco, que terminou sendo um dos destaques nos vestibulares, nas provas do Enem, não é isso, Jalber?
Carlos, a gente teve ontem, mais uma vez, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Nós tivemos ontem, justamente lá nessa agenda, e alguns pontos nos chamaram a atenção. Primeiro, os alunos falando que a escola estava com uma situação muito complicada. Quando chovia, às vezes caía água mais dentro da escola do que fora. Mas mesmo assim, mesmo com problemas de goteira, mesmo com problema de falta de equipamento, mesmo assim os professores davam aquilo que melhor de si e os alunos sabiam receber, sabiam ter toda aquela recepção com conteúdo. Então, resultado. A informação que colhemos é que tiveram mais de 5 alunos que passaram em faculdades públicas não. de todo o país. Aquele que passou, que falou primeiramente lá, o Alan, ele passou...
Foi não.
Ele foi aprovado no curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão e no curso de Matemática da UEMA. O filho da senhora lá, que não conseguiu falar com a gente, porque já está no Rio Grande do Sul, passou da Federal daquele estado para o curso de Dinâmica Aeroespacial. Enfim, isso retrata o quanto é importante a escola pública. E para tirar, Humberto, todo aquele comentário, daquelas mazelas que poderia acontecer, de que aluno da rede pública de ensino não tem capacidade. A gente vê que tem muitos alunos que passaram por escolas públicas, entendeu? Que obtêm muitos resultados melhores, mais significativos. Não é querendo desprestigiar a escola da rede particular, muito pelo contrário, mas para servir de incentivo, porque infelizmente tem gente que acha que a escola pública não presta, entendeu? Eu digo o seguinte: a escola não faz ninguém, você que se faz no conhecimento. Se você é um bom aluno, você vai conseguir aprender o conhecimento, aprender e depreender em qualquer escola que você vá. Agora, se você é um ruim aluno, aí pode tirar.
Olha, para que eu deixe vocês no estúdio à vontade, eu vou finalizar aqui só falando sobre as entregas de ontem. Entrega do Centro de Ensino Rosa Castro, no bairro da Vila Cascavel, entrega da escola e da quadra poliesportiva do Centro de Ensino Júlio de Mesquita Filho, no primeiro conjunto da Coab Anil. O governador esteve entregando também a reforma da quadra poliesportiva do Centro de Ensino da Cidade Operária 1 e, para finalizar, esteve no Centro de Ensino Pedro Álvares Cabral, no bairro do Jardim América. Todos esses locais estão aqui da capital maranhense, estão em São Luís, e as obras mostraram, a gente mostrou aí pelas imagens, que agora está mais do que pronto para receber os estudantes mais um ano, e aí quem sabe, né, e a gente torce para que no final do ano, no começo do ano de 2026, nós possamos trazer aqui mais destaques das provas do Enem, mais destaques de estudantes da rede pública estadual de ensino, alcançando aí o início do ensino superior em grandes universidades e em grandes cursos aqui no estado do Maranhão e no Brasil afora. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Jorge, eu volto com o estúdio.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Eu acho que cada ser humano, ele nasce com um potencial, com uma habilidade para alguma coisa. Deus coloca um talento lá para ele, para que seja desenvolvido. O que consiste basicamente a educação, o sucesso da educação, é justamente tentar descobrir esse potencial de cada aluno e tentar canalizá-lo, né, para o bem e ajudá-lo, estimulá-lo, apoiá-lo, dar o suporte necessário que eles precisam para se desenvolver. Nós temos visto nos últimos anos que nós estamos aqui apresentando o Central Manhã, diversos exemplos de alunos de escolas públicas que tem dado um baile em alguns alunos de escolas privadas, né, e tem conquistado seu espaço na sociedade, seu destaque aí nas grandes seleções que existem para as melhores universidades do país. Portanto, o que consiste basicamente é o poder público oferecer cada vez melhor qualidade no ensino para poder descobrir esses talentos que nós temos espalhados aí por esse Brasil afora. Um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos à Tutóia com o repórter Elivaldo Ramos, que vai explicar para a gente o que está acontecendo por lá dessa suspeita da gripe aviária. Não pode perder, você não pode perder.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. vai conhecer a professora Fernanda e entender como o projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?